Alô?
Alô, Tarsila?
Oi, é Júnior?
Oi, é o Júnior. Isso, tudo bem?
Tudo bem, Júnior? E
Então,
você?
tá bom. Joia, graças a Deus também. Vamos lá, qual que você abriu primeiro aí? Ou já abriu as duas?
Eu abri o seu, já dei uma olhada.
Tá, então vamos lá. Vamos na de 150K primeiro, que é que você utilizaria o valor para poder quitar o seu carro, né? E aí ficaria só com o valor do consórcio, né? Então vamos lá, deixa eu só ampliar aqui, expandir aqui. Aí. Ó, aí no caso, o que eu tenho de carta aqui é de 400 mil já em andamento. Não compensaria eu pegar a carta em si de 400, porque seria um valor um pouco maior. Então, eu compus o seu valor de 400 mil com duas cartas de 200, tá bom? Mas o efeito é o mesmo. Você seria contemplada com duas cotas com o mesmo valor. Tanto que você pode ver que é o mesmo número de cota aí, tá vendo? Grupo sugerido, 3076. Aí, o valor que você ficaria de parcela, nesse caso, você dando 150 mil, pós-contemplação, ficaria o valor de R$ 2.119,93, tá? As duas, lógico que seriam as duas cartas, né? Isso aqui já daria 1.059 cada uma, tá bom? 1.059,96 cada uma, que ficaria o valor, juntando as duas, 2.119,93. Isso aqui, que nem eu falei, dando o valor de 150 mil, como entrada, tá? Aqui embaixo, não sei se aí bem no meio tá assim, ó, lance de recursos próprios. Valor 150.948,65. O percentual aí, ele tá 31,2 em ambos, que eu, na verdade, eu dividi o valor para cada uma, né? Então, esse valor de 31,2, ele é porque ele aqui na planilha, eu tenho que colocar o valor aqui porque ele já é acrescido com a taxa, tá? Mas aí, no caso, o valor, quando você vai ofertar, você vai falar, ó, você vai chegar e vai falar, ó, quero ofertar R$ 150 mil. Então, isso aí que é o que vale para ele, o valor que você está ofertando realmente, tá bom? Aí, vamos abrir a outra lá. Esse aqui, eu vou ser bem sincero para você, esse aqui ele compensa para você que você estaria quitando, no caso, o valor do seu carro, né? Para não ficar com parcelas lá. Mas de repente você fazer a conta, às vezes vai dar meio que elas por elas, né? Se você parar para analisar. Eu vou abrir agora outra aqui, que é a de 197K, que é você dando o valor da
Uma
casa.
dúvida primeiro, Júnior. Esse seguro seria o quê?
Ah, não. O seguro, na verdade, é o seguro prestamista, mas eu estou dando o valor para você, o valor já sem ele, tá?
Mas como que esse seguro serve para quê?
Esse aí é o seguro prestamista. Na verdade, esse aqui a gente não faz. Quando você contrata o consórcio com a gente, você não faz o seguro dele. Aí, no caso, se você tiver interesse, aí você tem que procurar a sua agência e pedir para eles simularem para você o seguro prestamista do seu consórcio. Mas, assim, ele serve para, por exemplo, morte ou invalidez. Ele quita a sua carta. Entendeu? Um exemplo. Ah, fui mandado embora do meu serviço lá por justa causa. Ele abona lá 3 meses para você de proposta, entendeu? Coisas do tipo. Mas para você que, na verdade, é como autônomo, eu particularmente seguro não recomendaria. Se é um financiamento, eu ainda até concordo, mas consórcio eu não recomendaria. Aí fica à disposição sua, tá? Mas se por um acaso você optasse, por exemplo, de contratação de um seguro, ele ia ficar aqui o valor aí de R$ 2.563,17. Ele está aumentando praticamente R$ 400 na sua parcela.
Não, interessa muito.
Né? Eu falo assim, por morte invalidez, seria só o caso de uma morte ou invalidez, né? Permanente. Que aí, no caso, tipo, a pessoa que o seu cônjuge, no caso, seu marido, que teria que estar, tá, ia ter que assumir sozinha a parcela, né? Se caso você não fizer o seguro. Mas é que nem tem, que nenhum cliente falou para mim, falou, ah, se eu morrer, eu não vou usufruir mesmo, quem for usufruir que pague. Foi um cliente que falou aqui, falou, ainda mais minha mulher, pô, minha mulher é bonita. Se eu morrer, ela vai ficar com uma casa bonita quitada, com meu carro quitado, e eu vou morrer, a viúva é o morto, né? Ela falou, aí ela vai ficar bonita, vai arrumar um cara para usar minha casa e meu carro. Ele ainda brincou comigo. Né? Então, esse aqui seria o valor, tá? No caso da carta de crédito de 150 mil. Mas isso aqui são parcelas fixas. Na verdade, o que você teria de reajuste é a correção de aniversário que tem anual, mas isso depende do índice do INCC, tá? Que é o Índice Nacional de Crédito e Construção. Mas isso é para quê? Porque sempre há a valorização do seu imóvel. Tá? Então, se por exemplo, suponhamos que você fala assim: ah, não quero, vou guardar esse dinheiro aqui, eu vou fazer um outro investimento, vou pôr uma casa para aluguel, ou no caso do aluguel, eu pago minhas parcelas, ou vejo o que eu faço. Um exemplo, tá? Se você fizesse isso, por exemplo, o seu imóvel ele vai ficar lá, o seu valor vai ficar lá quando você for contemplado por sorteio ou lá na frente, se quiser fazer um lance, você vai pegar seu dinheiro todo corrigido de acordo com o índice também. Então é o quê? A sua carta de crédito não sofre nenhum tipo de desvalorização. Você entendeu? É o único reajustezinho que tem uma vez, é todo aniversário da sua cota, tá? Então suponhamos que você feche com a gente agora em outubro. Aí a partir de novembro do ano que vem, né? Porque você vai pagar a primeira parcela, pagaria a primeira parcela agora, mas a segunda você só vai pagar no dia. Deixa eu ver aqui qual que é o vencimento, se é dia 30 ou dia 10 desse grupo, só um minutinho. É dia 10, então você só pagaria novamente dia 10 de novembro. Tá? Então seria só no dia 10 de novembro do ano que vem que você receberia o reajuste de índice do INCC, mas não é nada assim exorbitante, tá? É um reajuste anual, como tem essa tabela FIPE de veículos, né? A pessoa vai lá, contrata um consórcio de veículos ou compra um carro, o carro valoriza, quando ele vai vender, ele não desvaloriza o bem dele, né? Geralmente a tabela FIPE é o contrário, né? Ela desvaloriza, né? Porque o carro vai ganhando anos de uso, tudo, então ela desvaloriza. Já o INCC é o contrário, geralmente ele valoriza, tá? Mas isso é o que eu não falo, é o governo quem passa esse índice. Um ano pode ser que aumente, outro diminua, outro estabilize e assim por aí vai, tá? Mas como disse, o intuito é sempre manter o seu imóvel valorizado. Já a carta de a outra carta que eu falei para você de que seria a simulação para 197 mil. Ele vai mudar aí o quê? Os valores do lance, né? Que aí ele mudou, foi para 197 mil. Aí, como tem os quebradinhos aí de percentual, ficou 197, 152, tá? De lance. Você ia ficar com uma parcela de 1.843,26. Tá? É assim, esse aqui. Eu poderia, não posso cravar 100%, porque é que nem eu falei. De repente entra alguém no grupo lá que fez uma proposta um pouco melhor que a sua. Aí provavelmente ele seja contemplado. Mas assim, é um valor que você estaria dando com muito mais assertividade.
Esse daqui você está pulando, são dois grupos, né? Esse 200.
Isso. São dois, na verdade, são duas cotas de 200 mil no mesmo grupo. Tá,
Ah,
que o
não
que a gente
entendi.
vai.
Então, assim, é porque minha preocupação foi, se foram dois grupos, se forem dois grupos, aí em um grupo deu certo lance e outro não.
Ah, não, não. É no mesmo. É no mesmo. Ele aí contemplaria as duas cotas, entendeu?
Entendi.
Você, na hora que for ofertar o lance, você vai ofertar o mesmo percentual para as duas cotas, para você ser contemplada nas duas. Entendeu? É porque assim, ó, se eu pegar para você, fosse pegar, por exemplo, um grupo aqui que já esteja em andamento numa cota de 400 mil, eu não tenho 400 mil com pouco tempo. Então, eu estou com uma cota aqui, por exemplo, ó, de 445 mil. Ela está com 127 meses em andamento, tá? Mas só que você pegaria 445 mil também. E ficaria 4.458 de parcela. Só que aí pós-contemplação, você vai dar o valor, ele vai abater, entendeu? Só que ele vai ficar um valor um pouco maior. E a contemplação desse grupo, ele está com um percentual um pouco mais alto. Então aí não, eu acredito que esses 40% que você estaria, 40% entre aspas, né? Esses 197 mil que você estaria ofertando, não seria tão assertivo quanto estaria nesse grupo que eu recomendei para você aí. O
Tá,
3076.
entendi. Entendi. Tá, eu vou vendo aqui porque a pressa de vender a casa agora seria para tentar o leilão, né? Que eu falei para você. E não rolar o leilão, daí a gente não teria tanta pressa assim. Aí a gente poderia tentar vender a casa pelo menos 190, no mínimo. Aí já aumenta 20 mil para lance.
Assim. Mas aí você poderia fazer o quê? Você poderia já ir, faz o consórcio, entendeu? Vai pagando, que no caso se o valor alto você vai pagar só enquanto você não sair a sua contemplação. Aí você não precisaria queimar a sua casa, né? Porque a hora que você falou aqui, eu fiquei com, nossa, você vai queimar 70 mil do valor da sua casa? Você falou que era mais ou menos 240, né? Ou foi um avaliador lá e avaliou um pouco menos o valor?
Não foi. É porque, assim, a gente tá com o pedreiro lá mexendo algumas coisas. Esse valor de 40 é considerando alguns reparos, sabe? Só que se a gente vender antes desses reparos, a gente também não vai gastar
Ah,
com esses
sim.
reparos. Então, a gente
Entendi.
consegue fazer abaixo o valor. Mas, assim, eu não faria consórcio antes da venda da casa, até porque nós estamos morando numa casa de aluguel.
Ah, tá.
Então, a
Pesaria porque tem as
mensalidade ia
parcelas, né?
ficar muito apertada, pagando a mensalidade mais o aluguel. Então, a
Entendi.
ideia seria entrar no consórcio já com dinheiro para a gente comprar algo
Já
e
consegui
morar lá.
pegar essa é a contemplação, né?
Mas aí, com essa simulação que eu estou fazendo contigo, é algo que dá para. Eu estou sondando aqui alguns imóveis que estão à venda e que têm documentos ok, porque daí a gente consegue também avaliar se é algo que vale a pena a gente tentar um lance no leilão, porque tem aquela possibilidade de 30 vezes. Só que daí o valor fica bem alto da pessoa.
É, porque
E
os
aí a
juros
gente está
deles é
buscando.
absurdo, né? É como você falou, você está vendo uma coisa que é verdade. Né? Eu não quero recorrer à agiota, mas o valor de parcela praticamente que eles estão colocando, eu não sei qual que foi, mas geralmente dizem que assim, pessoas que é ligada a imóveis, assim, que às vezes pegam carta de crédito com a gente justamente para investimento, eles falam que geralmente leilão assim, os juros deles é bem acima do mercado, né? Eu
Ah, então, isso eu
não
nem
sei
vi
dizer qual que é
juros,
o valor.
porque você sabe esconder, eu nem
É que você se encantou tanto pela casa que não nem se importaria do valor que você ia pagar.
Nossa, a casa está num lugar que as casas elas são avaliadas em 1 milhão, em torno de 1
Nossa.
milhão. Então, assim, avaliadas entre aspas, porque ela foi avaliada como quase 700 mil essa casa, mas ela é super valorizada pelos moradores, eles vendem. Mesmo se olhando e falando assim, nossa, essa casa não vale isso. Mas pelo lugar que ela está, eles vendem por 1 milhão para cima, sabe? Então, comprar uma casa dessa por 300 mil é uma coisa que eu ia querer muito, sabe? Mas
É,
vamos ver.
mas aí no caso, ela esse aí é um lance inicial, né? Esses 340, né? Aí no decorrer do leilão que entraria aí, ó, de repente o pessoal ofertando um valor maior, alguma coisa assim, né? Aí você acha que ultrapassaria os 400 mil? Ou não? Não, eu falo assim, porque assim, é uma casa que vale todo esse valor, 350 mil, seria o lance, 340 mil seria o lance inicial, né? Que eles estão pedindo. Aí precisa ver se mesmo assim, dependendo da quantidade de lances que vai ter, que o pessoal vai estar cobrindo, ver se consegue chegar aí no máximo até 400 mil para não ficar um valor muito alto para você também, né?
Ah, a gente calculou aqui já qual seria o nosso lance final.
Ah.
Então, vamos ver, não sei ainda. Mas aí essa possibilidade de consórcio também é uma coisa que, por exemplo, com 400 mil, eu consigo dar uma olhada até em alguns imóveis que até 450, dependendo da gente que às vezes dá para chorar e a gente consegue ir descendo, dependendo do lugar.
Entendi.
Mas tem algumas coisas boas também nesse valor. Então, e é como a mensalidade fica bem mais tranquila, também é algo confortável, né?
É, que também, de repente, se você pegar um valor, um imóvel que seja um valor muito alto também, depois você ficar meio sem sono também para poder conseguir, ou não poder viver o suficiente, né? Porque assim, a gente fala viver o suficiente, a gente fala assim, que às vezes a gente, para a gente conseguir alguns objetivos nossos, a gente faz, mete os pés pelas mãos e depois a gente tem que trabalhar tanto que a gente acaba não usufruindo tanto também, né? Mas no seu caso, você é psicóloga, né? Você falou? Você e seu esposo? Alô?
Exatamente.
Ah, está aí.
Oi.
Pensei que tivesse caído a ligação.
Exatamente.
É, então. Aí eu falo, às vezes a gente não consegue, acaba trabalhando tanto que a gente não consegue usufruir do que a gente compra. Aí acaba ficando para filhos, né? Não sei se você já tem filhos ou não. Mas acaba ficando para os filhos que a gente mesmo não consegue estar usufruindo. Mas vê certinho então, Tarsila. E se você quiser que eu faça mais algum outro tipo de simulação em cima de algum outro valor, você pode me dar um toque, eu faço para você sim, tá? E aí é aquilo que eu falei, a única coisa assim, em relação a como você tá, hoje já paga o aluguel, né? Então ficaria talvez meio complicado para você pagar o aluguel e o consórcio, mas seria interessante se caso você conseguisse entrar, porque você já fica elegível a sorteio, né? De repente você não precisaria nem desembolsar esse valor, né? Através de uma contemplação de sorteio, você não precisaria nem desembolsar esse valor. Você poderia estar utilizando esse valor integral praticamente para quitar ela, né? Para ir quitando e ficando amortiza, né, no valor final dela. Aí está a joia. Vê aí certinho, estuda bonitinho o que você quer, o que você pretende fazer, o que que é melhor, qual que é a melhor opção para vocês. E aí me dá um toque, tá? Tô à disposição aqui por qualquer dúvida. Se você quiser também que eu ligue e explique na hora que você estiver com seu esposo, se quiser que eu ligo para você, só me dá um toque aqui, eu faço a ligação, sem problema algum, tá bom?
Tá bom, tranquilo.
Então
Muito
tá, joia.
obrigada por isso.
Imagina, eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.
Também, tchau.